CBN Total, falando agora sobre a situação financeira da Unicamp, que, aliás, né, sempre é um assunto de discussão aqui, e o reitor Marcelo Nobel nunca negou os problemas financeiros por qual a universidade passa, e a Unicamp não é a única, né, as universidades públicas em geral. E a Universidade Estadual de Campinas decidiu aplicar o corte nos excedentes dos chamados supersalários de todos os setores, ativos e aposentados, que ainda recebiam remunerações acima do teto estadual de R$ 23 mil, pouco mais de R$ 23 mil, que é o valor do salário do governador do estado. O reitor Marcelo Nobel está com a gente na linha. Olá, reitor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao CBN Total.
Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, reitor, agora já vinha essa decisão de algum tempo, né, de se cortar esses super salários aí. É, vem uma boa economia para a Unicamp?
Olha, bom, em primeiro lugar, acho que é importante destacar, pegou esse nome aí de super salário, o super salário não tem nada, porque realmente são pessoas que dedicaram 20, 30, 40 anos na universidade pública, com uma formação muito, muito forte, muito dedicada, e realmente a gente tem aqui uma situação no estado de São Paulo, que temos um subteto do governador, que é referente ao subsídio que ele ganha, que é realmente muito diferente de outros estados, é o subteto mais baixo do país e muito diferente do teto federal, que é de R$ 39 mil. Então, essa situação realmente nos preocupa, nos coloca e nos questiona, né, realmente como a universidade vai conseguir no futuro atrair jovens talentos, atrair pessoas que queiram se dedicar e dedicar a vida à universidade pública, se tivermos uma limitação de salários que muitas vezes é incompatível com a própria atividade e a própria formação. Dito isso, a gente tem aí uma situação bastante difícil do ponto de vista jurídico de enfrentar, então hoje tomamos a decisão de suspender essa parcela acima do subteto, que é conhecida como parcela extrateto, para adequar ao entendimento do Tribunal de Contas, apesar de termos o Tribunal de Justiça do Estado dizendo que a gente está seguindo o procedimento adequado.
Bom, foi obrigatório pelo senhor, até por essa resposta, né? Se o senhor pudesse tomar essa decisão, não cortaria os salários acima de R$ 23 mil, exatamente por causa da questão profissional. O senhor acredita que isso vai afugentar profissionais de qualidade para a Unicamp? Isso pode ter consequências no ensino?
Sem dúvida, nós já estamos tendo. Isso é algo que é já visível entre a universidade, a questão de fuga de cérebros. A gente tem que, mais do que nada, valorizar os nossos profissionais, os nossos professores, funcionários, e buscar que cada vez tenham uma formação melhor, que busquem a universidade pública como local de trabalho, e vejam o que acaba acontecendo. A gente acaba tendo profissionais de excelente qualidade que hoje estão sendo, digamos assim, levados da universidade por empresas que oferecem duas, três, quatro vezes mais do que a gente consegue oferecer de salário. Mesmo não empresas, às vezes universidades federais. Hoje o teto na federal é o dobro do que o teto na universidade estadual, o que realmente vai provocar, sem dúvida alguma, uma situação bastante difícil. Do ponto de vista financeiro, havia, né, nesse caso, ainda alguns casos, estamos falando aí da ordem de 340 pessoas, e isso representa algo como 0,3%, 0,4% da nossa folha de pagamento. Então, do ponto de vista financeiro, não é o que vai resolver a situação da universidade, mas ela pode provocar realmente uma fuga de cérebros realmente da universidade pública.
E o que a senhora apresentaria como solução, já que 0,3%, 0,4% aí, como o senhor disse, já podem prejudicar o ensino, né, como o senhor mesmo está dizendo, mas de onde então fazer esse corte de gasto? Claro que foi uma decisão estadual, né, Unicamp, o senhor que é o reitor não pode tirar essa decisão, professor Marcelo Nobel, mas como fazer então para economizar dinheiro na Unicamp?
Não, isso é o que nós temos feito, eu, Marco, a gente tem conversado aí sempre, né, a gente tem feito todos os esforços possíveis e imagináveis realmente para garantir aí o equilíbrio financeiro e orçamentário. Nós temos revisto todos os nossos contratos, os nossos processos, as gratificações foram cortadas, nós temos revisto todas as certificações de órgãos para diminuir o número de cargos, não temos realmente recontratado gente no nível e na quantidade que a gente eventualmente precisaria. Então, nós estamos fazendo um esforço realmente grande para equilibrar as contas. E, naturalmente, como todos os brasileiros, temos que torcer também para que a economia melhore um pouco, porque bastaria a economia subir um pouquinho, que aí o ICMS subiria e a gente teria uma situação já completamente equacionada.
Bom, queria pegar um exemplo aqui de uma mensagem de um ouvinte, Reitor, que ele diz: gostaria de saber se na iniciativa privada tem profissional com mais de R$23 mil. O senhor disse que muitos vão para empresas para ganhar até 4 vezes mais, né? Em instituições de ensino, as federais a gente tem poucas aqui no estado de São Paulo, né? Mas os professores, eles vão migrar da carreira, é isso? Se não forem para uma federal? Sim, porque eu acredito eu...
Para uma universidade privada ou para uma universidade pública federal, isso também já tem acontecido. Um jovem talento que está iniciando a sua formação, a sua carreira acadêmica, se vai escolher hoje entre uma universidade pública do estado de São Paulo, que tem um limite aí colocado de modo fictício pelo governador, e que não se sabe quanto, de alguma maneira ou de outra, vai evoluir ou não, e outra que tem um outro limite, que é o teto federal, que é 2 vezes mais, eu acho que um jovem hoje escolheria ir para uma federal. Então, essa é uma consequência direta dessa questão que aparece. Mas, certamente, nós temos aqui casos, e a gente tem aí justamente uma universidade de excelência, onde a gente tem formado estudantes que vão para o mercado de trabalho já ganhando muito mais do que os professores que se formaram.
Essa decisão tem caráter irrevogável? Ela tem um prazo? Como que vai funcionar?
Mas veja, a gente suspendeu então esse pagamento até a questão ser resolvida definitivamente no âmbito da justiça. A gente tem, e acho que é isso que é importante colocar, uma situação que o Tribunal de Justiça do Estado diz que está absolutamente adequada do jeito que a gente vinha fazendo. Porém, o Tribunal de Contas do Estado entende que não. Então, é uma disputa jurídica que foge ao nosso alcance. Então, a gente resolveu suspender esse pagamento até que essa questão seja definitivamente solucionada no âmbito da justiça, e por isso mesmo esses recursos, neste momento, serão reservados para eventualmente, se tivermos que pagar retroativos ou qualquer outra situação desse tipo.
Ah, nada disso foi definido ainda.
Não, isso estamos aguardando aí uma definição realmente definitiva no âmbito da justiça.
Ah, sim. Então o professor ele pode voltar a receber esse salário. Ô, Reitor, até quando a gente fala de valores, né, R$23 mil, tem ouvintes aqui, né, dizendo que isso é um absurdo, que é uma afronta, tem ouvintes que questionam esses salários, né? Mas para a pessoa, né, para o profissional, eu queria que o senhor explicasse, né? Por que os salários são tão altos? Porque eles vêm de concursos, eles passam por processos seletivos. Queria que o senhor explicasse isso. Tão altos assim, para a média da população, né? Não estou dizendo dentro da carreira acadêmica.
Claro. E esse é um assunto sempre bastante polêmico e difícil de conversar, viu, Marco? Porque a gente vive num país que, infelizmente, tem muitas desigualdades socioeconômicas, né? Então, basta hoje ser um professor universitário que você aí está no topo da pirâmide socioeconômica. Mas são pessoas que devem lembrar que às vezes têm 15, 20 anos de formação acadêmica, estudando e se dedicando à sua formação, passam por diversos concursos públicos e têm uma carreira que é baseada e constituída a partir da excelência acadêmica e da excelência em tudo aquilo que faz. São profissionais reconhecidos como os melhores em suas áreas de atuação, não só na América Latina, mas como no mundo. Então, são profissionais absolutamente gabaritados e diferenciados, com mínimo 15, 20 anos de formação, e que seguem uma carreira que ela está bem determinada e claramente colocada dentro da universidade. Ou seja, ninguém está ganhando fora de padrão, ninguém está ganhando fora de uma carreira muito clara, muito especificada. E são profissionais que dedicam a sua vida, a sua formação, a causa da educação pública, a causa da educação de maneira geral, e que optaram por esse caminho justamente porque na carreira que eles escolheram tinha essa perspectiva de vida, no final da sua formação, no final da sua carreira, poder ter uma tranquilidade no sentido financeiro, mas que neste momento está sendo cortada por esse subteto. Então, não é uma situação fácil. Sabemos que, do ponto de vista social, é um salário bom, porém, do ponto de vista do que representa esses profissionais, ele é um salário que, eventualmente, poderia e deveria ser melhor valorizado.
Bom, a gente está chegando ao final do tempo aqui, o ouvinte já está querendo politizar a história, mas só rapidamente essa pergunta, esses salários, claro que o Plano Real entrou em 1995, né? Então, salários calculados em reais só a partir de 94, perdão, mas salários só nos últimos 25 anos, sempre foi muito acima do teto por essa questão, né? Não teve um governo ou outro que fez disparar os salários na Unicamp, teve, reitor?
Não, e veja, é importante destacar algum assunto que talvez não tenha ficado claro. São poucos os funcionários que estão nessa situação. Nós temos hoje 340 pessoas. Nós temos um total entre ativos e aposentados na Unicamp, um total de 15 mil funcionários. Eu estou falando de 340 pessoas que já tiveram cargos, de diretor, cargos importantes dentro da universidade e que tiveram incorporados esses salários em seu histórico antes de 2003. Então, são poucos os casos e pouquíssimos aqueles que ganham um pouco a mais do que o governador. Então, não é para generalizar, não existem supersalários na universidade e aqueles poucos que ganham alguma parcela extra, teto, essa parcela está absolutamente dentro dos padrões e da questão colocada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça. Então, tem que deixar muito claro isso. Não se trata de uma regra na Unicamp. Pelo contrário, é uma exceção de pouquíssimos casos que a gente está lidando nesse momento.
Portanto, esclarecidos aí todos os aspectos, né? Uma decisão do governo do estado, o salário chega ao teto de 23 mil, que é o teto do governador, e o reitor Marcelo Nobel dizendo que a economia é pequena para a universidade, que não resolve, né? E que ele não concorda com isso. Reitor, muito obrigado pela participação aqui e até uma próxima. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Marco. Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes.